Boa noite. Apague as luzes e acenda as velas, porque está começando mais um Covil do Terror.
Meu nome é Newton Vieira e, na dúvida, batam palmas 4 vezes.
Eu sou Germano Marques e vamos de Mebendazol para acabar com os vermes.
Aqui é Auro Jota e mais uma vez Dilma come o pombo no calçadão de Osasco.
E aqui é a Carol Soares e é tudo culpa do capitalismo.
Oi, oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre Noroi, um filme asiático. Depois da temporada passada que a gente teve tantos filmes asiáticos, essa é a primeira vez nessa temporada que a gente está trazendo um. Não lembro direito das nossas pautas, mas se eu não me engano, acho que é basicamente só esse que eu coloquei, não lembro. Mas enfim, é um filme que eu já tinha vontade de assistir há muito tempo. E esse filme ele é de 2005, e ele é um found footage. E ele acompanha uma história que, durante o processo de produção de um documentário que leva o título do filme, que Noroi em japonês significa maldição, o Kobayashi, que é um investigador paranormal por trás dessa produção, desaparece depois que a casa dele pega fogo e a sua esposa, Keiko, é encontrada morta nas ruínas. Aos poucos, tudo se conecta através de um mau ancião.
Domo, Angaris desu. Hoje, shinden spot de arimasu, toaru jinja ni mukatte.
Então, gente, o que achamos do filme?
Eu amei. Amei, amei, amei. Tenho várias coisas pra falar. Várias não, né? Tenho algumas coisas pra falar. Mas, enfim. Primeiro, que ele convence como found footage. Você assiste, você ok, são found footage. Não é os found footage dos Estados Unidos que é gravado com a câmera 4K. E eles botam, assim, no máximo, um filtro, assim, pra dar uma impressão, um filtro de Instagram, pra dar uma impressão de câmera analógica. Ele convence muito com found footage, muito mesmo. Assim, desde o primeiro momento. Ele não tem momento nenhum em que ele se torne uma câmera, tipo, de qualidade mais avançada, de tecnologia mais avançada. Não tem momento nenhum em que ele transicione entre câmeras. Ele é todo, em todos os momentos. Ele tem esse aspecto mesmo de found footage, de imagem de fita, seja nos momentos que são as fitas do Noroi, né, desse documentário, como também momentos que eles trazem programas de variedade, da TV, enfim, várias coisas. Ele não tem esse momento, que é uma coisa que quebra muito em vários found footage do Ocidente, especificamente dos Estados Unidos. A nossa função aqui sempre é rebaixar os Estados Unidos bem, porque enfim, né? É a realidade. E aí tem muito. Os Estados Unidos eles se usam muito desse recurso, tipo assim, para mostrar a história em terceiro plano, eles botam uma câmera melhor e tudo mais atual. E aí eles ficam cortando para esses momentos das imagens da fita, que eles botam um filtrinho lá para engabelar. Não gosto. Eu gostei desse. Esse é um dos pontos principais para mim, é que o filme inteiro ele não se perde nessa questão estética, nessa questão visual. Ele é 100% desse jeito.
Sim, isso é um ponto muito positivo mesmo, assim, no filme. Eu acho que nos filmes asiáticos, em geral, quando eles se propõem a fazer um filme found footage, geralmente não tem esse rolê mais estadunidense de tacar esse filtrão aí. Até um que a filmagem é boa, inclusive, que é o aclamado já pelo Covil 5 Estrelas, que é o The Medium, né, a Medium, até esse, onde a qualidade da filmagem é boa, ainda passa o ar de mockumentary total, assim, de documentário total. E eu acho que esse é um ponto positivo. Inclusive, é até nostálgico, a imagem desse filme foi até nostálgica para mim, principalmente a parte que mostra os programas de variedades, que tem um pouco de similaridade com alguns programas brasileiros dali do fim dos anos 90.
A massa sensitiva. Aquela mulher, como é aquela mulher médium que foi no Carandiru, que inclusive sumiram com a fita.
Sim, eu não lembro o nome dela, mas eu sei quem é.
Nossa,
tem no YouTube.
Eu tinha pavor daquilo quando eu era criança.
Era horrível.
Olha,
aquela...
Mas que tem uma segunda parte, eu tô arrepiando minhas pernas. Mas tem uma segunda parte que ia ser exibida no outro domingo, óbvio, pra pegar audiência. E ela não deixou ser exibida. Diz que quem tem essa fita é o povo lá do SBT e ela tem outra cópia e não é exibida. Não foi exibida até hoje a segunda parte.
Depois que ela morrer, pode lançar como filme.
Mas sim, tem essa similaridade mesmo.
E aí eu me deu até um pouco de nostalgia. É, a parte dos programas de variedade. E prendeu minha atenção nesse começo. No geral, eu achei esse filme. Não sei, eu não gostei muito, pra falar a verdade. Talvez, como sempre acontece aqui no Covil, pode ser que eu comece com uma nota e termine o episódio com outra nota, né? Porque a gente vai discutindo aqui e a gente vai formando a opinião também no decorrer da discussão, né? Vai vendo outros pontos que as outras pessoas podem ter percebido e eu não percebi. Mas, enfim, no geral, eu não curti muito, eu achei o filme meio arrastado. Demorou engatar na história e eu já tava lento, talvez seja o meu estado mental também hoje, que não tava dos melhores. Então, tipo, eu ac tinha acabado de acordar, tomei café e já fui logo assistir. E aí eu acho que talvez tenha sido isso. Eu tava um pouco lento e o filme também é muito confuso. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí eu acho que eu não consegui acompanhar o ritmo das coisas do filme, sabe? Então, eu acho que pode ser que tenha prejudicado um pouco o meu estado hoje de manhã. Mas, no geral, eu não gostei muito, para falar a verdade. Eu achei que a premissa do filme é muito boa, tinha muito potencial para ser uma coisa incrível, mas eu acho que foi meio desperdiçado, na verdade.
O Newton acaba com o filme, né? Tem uma premissa muito boa, mas a execução foi uma merda. Não, mas o engraçado é que eu também senti essa. O filme foi muito lento. É o que é engraçado, eu não sei como é que eles conseguiram fazer isso, porque tem muita coisa acontecendo no filme. Tem umas 8 histórias picotadas, e a gente vai assistindo em paralelo elas. É tanta coisa acontecendo, mesmo assim, o filme, eu senti ele muito lento. Eu olhei no, a minutagem várias vezes, e meu Deus, não passou de meia hora ainda. O que tá acontecendo com esse filme?
Sim, isso é um ponto
Eu
também. Eu
acho.
fiquei olhando o tempo do filme direto. Gente, meu Deus, ainda tá aqui. E tipo, mexi no celular, cheguei a pegar o celular também, porque em alguns momentos, ai, gente, uma hora para resolver isso.
Eu achei o começo devagar. O começo eu realmente achei. Ele indo na casa daquela mulher que tem a vizinha estranha. É a parte que eles mostram o rolê da cana-chan, que é a criancinha. Mas a partir do rolê da Marica, pra mim o filme começou a andar. Tipo, o começo realmente pra mim foi lento também. Mas a partir do momento em que mostra a Marica a primeira vez e eles começam a focar um pouquinho mais nela. Pra mim, ela, apesar de que, no final das contas, ela nem tem tanta participação assim, pra mim ela foi meio que o fio condutor. Esse filme, na verdade, ele é um filme assim que ele te entrega tudo, mas que ele entrega as coisas, é como se ele te entregasse vários retalhos, e aí depois ele vai costurar. Porque ele chega e diz assim: ó, tá aqui essa menina que é médica, foi no programa de televisão. A menina começou a adoecer. Pronto. E depois sumiu. Acabou. Tem aqui essa mulher que a vizinha dela é estranha. Depois que a produção foi-se embora, tantas semanas a mulher e o filho morreram. Ele joga essas coisas assim e pronto, pá, acabou. E aí aos poucos ele vai costurando, e isso para mim foi um ponto muito bom, não sei pro resto, mas para mim isso foi uma coisa muito boa, porque a princípio eu fiquei assim, tá, mas aí ele tá entregando tudo, assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas ele entrega essas coisas. E aí depois ele vai costurando, seja mais cedo durante o filme ou seja mais tarde durante o filme, as coisas aos poucos, as peças vão se encaixando, se encaixaram para mim, pelo menos.
Para mim
E
também. É muito bom no filme.
uma das coisas que para mim talvez fizeram o filme andar mais rápido foi as atuações. Eu gostei muito das atuações, eu achei as atuações bem convincentes mesmo. E eu fui dar uma olhada assim, pelo que eu pesquisei assim, brevemente, acho que o único ator assim, muito conhecido e tal, conhecido e reconhecido como ator, é o Kobayashi Son, o documentarista. De resto, não tinha ninguém assim, mega experiente e tal, assim, com a carreirona. E eu gostei bastante. Mas isso é uma qualidade do cinema de terror asiático no geral. É muito difícil a gente pegar um filme asiático de terror, pelo menos. É o que eu assisto, não vejo muita coisa além disso. Mas, enfim, é muito difícil a gente pegar um filme de terror asiático e ele não ser convi as pessoas, os atores não serem convincentes nele. E esse é um ponto muito importante, que talvez para mim tenha ditado um ritmo melhor
Tu
do
já
que para as
assistiu
outras
o Battle
pessoas.
Royale? O Battle Royale?
Não, esse
Atuações
não.
são péssimas.
Não, eu imagino, até porque o plot do filme também não. Eu gosto, eu tenho morro de vontade de ler o livro, inclusive fica a dica, presente de Natal. Eu morro de vontade de ler o livro. Eu li o mangá muitos anos atrás. Mas eu imagino que as atuações devam ser mesmo bem trash, porque a história do filme é meio trecheira também, né? Mas enfim, explicando um pouco como a gente sempre faz, assim, do roteiro do filme, a gente tem esse documentarista. No começo do filme, assim, primeiros minutos, já fala que ele é um investigador de casos paranormais e tal.
Tem o Warren, né, com...
Não, mas ele não é o Warren. Ele investiga, mas ele não...
É, não, é que ele, faz assim. Ele investiga pra desmascarar, né, pelo que eu entendi.
Não é, como não é nem meio que... isso, é pra documentar mesmo. Uhum. É tipo aquele povo, tu lembra que tinha um quadro do Domingo Legal, que era de uns médios?
Sim.
Que eles iam na casa, tinham umas provas. Por exemplo, aconteceu um crime muito doido numa casa, aí eles levavam vários médiuns, sem dizer nada, supostamente. E esses médiuns se utilizando de qualquer coisa que eles tinham, tipo, cristais, ou só
a mente, né? Só
a mente, qualquer ferramenta que eles tivessem, eles iam lá e eles tinham meio que dizer o que é que tinha rolado naquela casa. E aí alguns iam no rumo, alguns iam em cheio, outros falavam assim, nada com nada. Mas enfim, pelo que
esse eu entendi, negócio, Germano, era tipo um reality show de médiums pra ver qual era o melhor médium no Brasil. Tipo, é muito esse filme.
Qual era o mais babadeiro, E aí, pelo que eu entendi, o Kobayashi ele faz isso, ele documenta os casos. Ele não vai lá pra ser o salvador, tipo, os Warren. Salvador entre muitas aspas, né? Depois de uns episódios aí. Vocês sabem a nossa opinião sobre eles.
Fica no ar. Pois aí, só comentar rapidinho sobre as atuações muito boas mesmo, assim, me pegaram muito as atuações, principalmente a do cara lá, o documentarista, que como tu falou que ele é reconhecido e tal, faz sentido, a atuação dele é muito boa.
A minha preferida de atuação foi a da mina que eu ouvi as vozes na floresta, porque o filme
foca bastante no rosto dela.
O filme foca bastante no rosto dela, tipo, em vez de mostrar a coisa que tá sendo... Tipo, o susto mostra a expressão, tipo, a reação dela ao susto, que é muito boa. Ela atua com pouquíssimas expressões, ela já mostra medo e pavor.
Ah. E aí, como eu tava dizendo sobre a história do filme, no começo a gente já tem, assim, esse pá, aconteceu isso. Temos esse personagem, o Kobayashi, e ele é documentarista. Na verdade, não é documentarista, ele é investigador paranormal, e o documentário é uma das coisas que ele usa como forma de registrar, de documentar essas investigações. E aí ele estava fazendo sobre essa maldição, né? Que aí leva o nome do filme, Noroi, que significa maldição. E ele começou a fazer sobre isso. E aí a gente é levado, como eu já falei, para vários pontos de vista. Aí aparece uma criancinha, que é a Kana-chan, que eles vão fazer isso meio que a competição do melhor médium mirim, bota as crianças numa sala e uns negócios, uns papel dentro de uns vidros, e as crianças têm que desenhar, e aí depois ela chega até a materializar água dentro de uma garrafa e um pelo de bicho, que aí depois dá a entender, eu entendi lá pro final, que seria o pelo dos cachorros ou dos macacos do ritual, é das duas uma, porque eles fazem um teste lá de DNA e vem que não é cabelo humano. E aí, enfim, depois que ela faz esse ritual, ela começa a ficar com febre e falar sozinha. E aí é isso, eles mostram as histórias e cortam. Aí depois eles levam uma menina que essa história me lembrou bastante Incantation. Depois eu vou voltar para esse ponto de Incantation, mas assim, de cara já me mostrou bastante. Até pela configuração do rolê, que eram, tipo, eram dois meninos que tinham meio que um, ali entre aspas, canal, porque era 2005. YouTube tava no começo, eu nem sei se era popular no Japão. E aí eles têm meio que um canal paranormal, e eles querem levar ela, que seria uma pessoa de fora, e que eles sabiam que tinha uma mediunidade, pra ver o que é que rolava. Eles vão num santuário, e ela começa a ouvir vozes e tal, e aí depois eles levam ela na televisão. Tem um momento que é uma das pouquíssimas vezes que aparece algo de sobrenatural efetivamente, que aparece assim uma sombra branca no fundo, uma figura branca no fundo, e ela vai, de novo, eles cortam muito isso, eles botam cenas de documentário, cenas de arquivo de televisão, aí mostra ela nos programas de televisão, ela indo encontrar com outro médium, que esse é mais massa sensitiva do rolê, assim, doidíssimo, Parece, inclusive, a galera da ufologia, assim, a galera mais radical, com as coisas de papel alumínio na cabeça. E aí esse cara chega e simplesmente ele ataca a Marika, ele vai pra cima dela pra matar mesmo, assim, esganar ela. E aí é isso, eles vão mostrando esses vários pontos e que a princípio a gente não vai meio que entendendo mesmo. Ele vai, ele joga isso, joga aquilo. A única coisa que a gente sabe é que todas as pessoas envolvidas começam a ficar estranhas e tal, e aí eventualmente algumas somem, algumas morrem. Algumas pessoas
elas...
que têm...
E todas
algumas
elas têm
pessoas
pombos.
Que tem esse envolvimento dos pombos na história. O cara fala lá, o doido fala pra ter cuidado com os pombos. Tem uma cena específica que a Marika tá meio que em transe e uns pombos ficam se tacando, se matando na janela. É uma cena que eu me assustei, inclusive. Com
ela é boa.
Pombos, não
ela começa a gritar e gemer.
E
horror de pombo batendo
na janela.
Bem Hitchcock.
Bem, sim. E aí, às vezes, até as pessoas que são envolvidas não diretamente com essa história terminam morrendo, tem um suicídio em massa, enfim, então as coisas assim que são bem estranhas. E aí, aos poucos, a gente vai tendo essa informação de que a vizinha lá da casa, que aparece bem no começo do documentário, ela sempre está perto de onde acontece algum desses horrores. E aí a gente é meio que levado à história dessa entidade, Kagutama, se eu não me engano, esqueci como é o nome do demônio. Mas que enfim, adorei o visual dele, a máscara, uma coisa bem simples. Parece
Kagutama.
Que eu lembrei de... Kagutaba. Eu lembrei até de Legend of Zelda Majora Mask, é bem, bem, bem bonitinha a máscara dele. E enfim, existia uma vila. E nessa vila tinha todo um culto. O Kobayashi ele descobre isso depois dele fuçar muito. Que ele encontra um cara que tem uns documentos. Ele vai atrás da palavra. Da palavra, ele vai atrás de um pessoal de linguística. E ele descobre que essa palavra é para denominar um culto, um demônio mais especificamente. E aí descobre onde que era feito esse culto. E que assim como Incantation e outras coisas de... Como, por exemplo, até a própria médium, que a gente discutiu depois, que fala muito do culto à entidade, e que aqui pra gente, no Ocidente, culto à entidade é tipo assim, as pessoas cultuam entidades que vão trazer benefícios. Mas não, lá na Ásia, tem muito culto à entidade pra entidade se manter longe. Nós estamos fazendo esse culto aqui pra você, tá lindo, tá maravilhoso, fique por aí. Tem muito isso que não acontece aqui. Tipo, ninguém faz, por exemplo, a gente vive num país de maioria cristã, ninguém faz uma missa falando assim, ô, Satanás, fica longe um pouquinho. As pessoas rezam para Jesus, para Deus, para os santos que forem, para afastar esse mal. E lá na Ásia tem muito isso de rezar diretamente para o mal. Se afaste daqui. Estou falando diretamente com você, para você dar uma afastada.
Isso... a gente estuda a Grécia Antiga, por exemplo, durante toda a nossa infância na escola e tal. A gente estuda a parte de mitologia e tal, mas o que a gente não sabe é que na Grécia Antiga eles faziam ritos para apaziguar os deuses também. Era mais uma relação de temor do que de adoração em si. Em alguns Sim. pontos eram rituais de êxtase, né? Mas na maioria das vezes, de êxtase, assim, né, de adoração aos deuses, mas na maioria das vezes, os ritos eram de apaziguamento. Eram ritos, por exemplo, quando iam navegar, por exemplo, né, nos mares e tal, se fazia ritos para apaziguar Poseidon, para que ele não virasse as embarcações, para que as pessoas não morressem. Então, assim, é realmente uma ideia mais cristã. Essa ideia de
graças, de gratidão, de agradecer.
Isso. Não que não houvesse, havia, tinha agradecimento Sim. pelas plantações e tudo. Mas no geral, os ritos eram mais para apaziguar esses deuses. Como, por exemplo, o Mulu, né, que é um deus africano, por exemplo. Eu não lembro exatamente de qual povo africano é esse rito de Omulu. Que não é o mesmo que o Baluaiê. Aqui no Brasil é que foi... meio que unificado, Obaluaiê é Omulu jovem, e na verdade não é, são dois deuses diferentes. E Omulu era o deus das doenças, era o deus das pragas, e ele era reverenciado e era oferendado, né? Era feito as oferendas e tudo para que ele não trouxesse a peste, a doença para dentro dos povoados. E isso é muito legal também que o Germano falou, porque a gente observa muito isso nas produções asiáticas, né? Essa questão dos demônios, que é mais uma questão que eu acho muito legal na cultura asiática, é que os demônios, eles não são tidos exatamente como os opositores do bem. Eles são tidos como seres que têm uma natureza própria e que podem ser benéficos ou maléficos, dependendo do que ele quiser, na verdade. E é muito parecido com a natureza do ser humano, na verdade.
Eu queria só retomar isso que vocês falaram da questão do ritmo do filme, né? Porque realmente, assim, quando você começa a assistir, que você começa a perceber que tem várias histórias se cruzando, você fica, para onde esse filme tá me levando? E eu acho que deu certo, assim, pelo menos para mim funcionou, porque tudo se costura, né, como o Germano falou. Mas realmente, assim, no início você pensa que pode dar muito errado, assim, pode ficar uma coisa meio confusa, né, alguma ponta solta, mas eu acho que eles souberam costurar muito bem. Né? E apesar dele ser realmente um pouco lento, isso não me incomodou. Eu acho que ele é muito imersivo também. E assim, acho que o cenário do found footage, ele é legal porque ele é caseiro, né? Então você tem uma certa proximidade, vamos dizer assim, com aquela pessoa. Tipo, é um civil, no caso ele era um jornalista, né? E também um investigador paranormal. Mas você meio que, poxa, poderia ser eu, sei lá, brincando com os meus amigos de investigar um caso da nossa cidade, né? Eu acho isso muito bacana nesse gênero, nesse subgênero. E uma coisa que eu gostei muito nesse filme é justamente a questão de vocês estavam comentando, né, sobre o ritual, que na verdade é para apaziguar, né, essa entidade. E é muito bacana porque ele descobre que essa prática, né, acabou sendo interrompida pela construção de uma barragem. Tipo, eu achei muito genial, né, a sacada dele de trazer isso para a história, porque, enfim, todo um povoado teve que sair dali, as pessoas tiveram que se deslocar, porque foi construída uma barragem, né? Então, isso, assim, além de ter provavelmente enfurecido a entidade, muda toda a dinâmica das pessoas, né, das famílias. E eu achei muito bacana, porque você sai um pouco do sobrenatural, vamos colocar assim, né, porque era muito mais uma prática ritualística daquelas pessoas, e entra também na questão mesmo de coisas do capitalismo, vamos dizer assim, né? Eu achei muito massa isso.
A gente entra também numa questão, só complementando aí o que a Carol falou, que me fez pensar nisso, a gente entra numa questão também desse demônio como um ser natural, né? Esse demônio já estava ali antes de tudo, né? Antes de todo mundo chegar. E esse enfurecimento dessa entidade pela alteração do lugar, eu achei isso bem legal também, você pensar que ele sempre esteve ali, ele é um ser, um demônio, não um demônio como a gente vê aqui, com a influência cristã, mas um demônio como um ser natural, enfim, se existe, é porque é um ser natural, então ele como um ser natural que habitava naquele lugar, as pessoas chegaram, começaram a movimentar aquele espaço, né? Ele percebendo, começou a ficar incomodado, porque antes ele não tinha ninguém ali. As pessoas começaram a perceber que existia ele ali, que ele estava incomodado, começaram a fazer esse culto. E aí construiu-se uma barragem, e o culto que antes era para apaziguar já não existia mais. E aí, além de não ter mais o culto e quem apaziguasse esse demônio, ele ainda estava muito mais irado e muito mais incomodado por conta da construção de uma barragem e tal, que estava alterando todo aquele espaço ali que antes era natural, né? É bem legal pensar isso também dentro da história.
Sim. Dentro desse material antigo que o Kobayashi acha, ele acha a fita do último ritual feito antes da construção da barragem, e aí a gente tem a informação de que a filha do sacerdote, a Junko, que é a mulher estranha que aparece ligada a todos os casos que a gente vê até então, menos o da Kana-chan, que depois a gente descobre que ela também tem ligação com a Kana-chan, mas a gente descobre que a Junko era filha desse sacerdote e que no último ritual ela foi meio que possuída no momento em que o ritual está se encerrando. Ela é possuída e aí depois a gente tem essas informações de pessoas que estudaram com ela, que conviviam com ela, que eram vizinhos, de que ela era tipo girl next door, ela era aquela menina comum, amiga de todo mundo, fofinha e tal, tudo mais, e que depois desse ritual, em que ela, supostamente, pelo que se tem as imagens e os relatos das pessoas, ela foi possuída e ela se tornou uma pessoa muito esquisita. A mulher que foi vizinha dela fala literalmente isso. Eu acredito que ela foi possuída no ritual e não voltou mais a ser quem ela era. E aí, nesse momento, a gente, tipo, é meio que quase que o último fio condutor. Porque depois a gente ainda tem outras coisas que são ligadas. Nessa parte do filme, a gente já tem meio que a história toda encaixadinha ali. Falta só mesmo assim passar a mão por cima pra terminar de encaixar de fato. Mas a gente já tem todas as peças ali coladas lado a lado. E aí começa a ficar muito interessante, porque, tipo, a edição do documentário vai literalmente mostrando isso. Vai mostrando todos os momentos em que a Junko já apareceu nas filmagens. E que você, com a sua visão sem saber das coisas, nem prestou atenção. Porque no primeiro vídeo já mostra que o nome dela é Junko Ichi. E aí depois, quando ele vai ver a fita lá do último ritual, fala que o pai dela era Ishi, fala que o nome dela é Junko, mas você não liga as peças. O documentário tem que voltar mesmo assim, aí você fica meio mind-blowed com a situação. E aí, um outro ponto que pra mim é assim, um ponto-chave, que inclusive quando eu tava vendo, eu fiquei pensando, poxa, eu acho que o Newton vai gostar desse fator específico do filme, e a Grazi também, pensei muito em vocês dois, é a questão de que o filme, ele tem pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas aparições de algo sobrenatural. Tipo, eu tô falando de aparição mesmo, não da, por exemplo, que a Marika, ela fica muitas vezes lá possuída, gemendo, grunhindo, mas tô falando de coisas, às vezes, de figuras. Se você soma, não dá 3 minutos, assim, e o filme tem 1h54. Se você soma, não dá, não dá. E ainda assim, ele é muito assustador. O filme é muito assustador por conta disso que a gente apontou das atuações. As pessoas convencem muito realmente que elas estão extremamente assustadas, que elas estão sendo ali atormentadas por a entidade. E eu gosto muito. É um ponto que quem acompanha aqui o Covil sabe, que é um ponto que ganha a gente em qualquer filme. Filme que não mostra demais. E esse é um exemplo, assim, eu acho que das coisas que eu me lembro de ter assistido assim, bem recentemente, ele é um dos filmes que menos mostra qualquer coisa que seja, assim.
Pois é, eu gostei. Eu gostei muito dessa parte, porque não teria como representar o demônio sem ficar redutivo, por exemplo. Mostrar o demônio sem ficar redutivo. Isso é a cara do terror estadunidense de fazer isso, né? De pegar uma entidade que, teoricamente, é uma entidade, nossa, poderosíssima, horrível e tal, e mostrar. Aí, tipo, acabou a graça. Tipo, é só isso, tá bom. Eles não mostram o demônio, isso é ótimo. E as cenas, como o Germano falou, que aparece só ali uma coisa meio uma coisa, um fantasma meio branco, assim, um ser meio branco, pálido, no fundo, bem no fundo. Eu adoro isso, porque, assim, na primeira cena já aparece. Nessa primeira aparição já tá lá e tal, quando eles estão na floresta, aparece esse ser meio branco, assim, pálido atrás, parece um fantasma, uma coisa assim. Só que eles não dão evidência já na cena desse fantasma. Eles não vão dar evidência para esse fantasma quando eles vão analisar a filmagem em outra cena, né? E eu acho isso legal também, porque tem uma coisa que foi muito usada, por exemplo, no Invocação do Mal, e que, na verdade, é usada há muito tempo em vários filmes de terror. Causar estranhamento na pessoa que está assistindo através de algo que não está em primeiro plano. E que, às vezes, você nem percebe. Por exemplo, tem um
bebê
bem...
O bebê de Rosemary. O bebê que não é
isso.
Mostrado.
Uhum. Mas tem um bem interessante, eu acho que é no Invocação do Mal 3.
É essa questão tem um exemplo bem claro disso, que é uma das coisas mais assustadoras da vida, que era aquele filme sobrenatural, Insidious, que o Patrick Wilson tá em primeiro plano e atrás tem um diabão, assim, com a cara horrorosa.
Isso.
É o exemplo mais claro disso que você tá tentando falar.
E às vezes tem uns que são mais misteriosos, que tipo, é mais escondido ainda e que você racionalmente não vê, mas que a cena te causa estranhamento. Eu acho que
As séries da antologia das mansões, do Mike Flanagan, todas têm. Tanto é que tem vídeo depois no YouTube contando quantos espíritos aparecem na casa. E não são só vultos soltos, espíritos soltos. Em Bly Manor, por exemplo, aparecem todos os espíritos que depois são contados, que são de pessoas que morreram na casa por conta da mulher sem rosto lá.
Eu adoro esses vídeos, essas conspirações das séries do Flanagan. Que é vários fantasmas no fundo ali de boas, paradas. A gente não vê quando tá assistindo, mas nesses vídeos aí fica muito, muito óbvio, né? A gente é enganado demais.
Sempre que tá achando burro.
E aí eu gostei bastante dessa especificamente também dessa cena do filme. É, tem coisas bem pontuais no filme que eu gostei bastante. E essa é uma delas. De não mostrar diretamente as coisas. E de quando mostrar dessa forma.
Eu vou resgatar aqui o que vocês estavam falando sobre entidades rituais para entidades da natureza que vão fazer mal. Isso me lembrou o famoso, o icônico Pazuzu, um deus exorcista, que é uma entidade da Suméria que rege os ventos e que traria doenças através dos ventos, e o povo cultua ele para ele jogar as doenças para outro lado, assim, joga para a cidade vizinha. Isso me lembrou bastante o demônio, entre aspas, que aparece aqui no Noroi. Porque, e também tem uma coisa interessante que vocês estão falando agora sobre aparições, no Exorcista, infelizmente, jogam um PNG na tela do Pazuzu, aqui isso não acontece, a entidade ela aparece
PNG
como
PNG do Pazuzu. PNG do Pazuzu foi foda.
Eu detesto aquelas aparições, véio. É muito feia. E onde estava falando sobre o Noroi na floresta ali que ele aparece, eu acho muito bom, porque é muito rápido, é segundos. E não, o filme ele não chama atenção, ele não faz um boom na trilha sonora, ele não pausa ali pra você ver. Ele só passa ali, volta e a cor desapareceu. E é só. Não dá pra saber se é uma pessoa, porque ela não é uma sombra, ela é branca, tipo, tá emitindo luz, é borrada, é embaçada, é muito bom. É muito estranho. E o outro susto, depois desse da floresta, que eu adorei, é o do glitch do vídeo, que é fantástico. Ali veio do nada, tipo, a gente tava de boa assistindo o filme, de repente a imagem, ela dá um defeito, e aparece várias, tipo, as máscaras, e numa tela azul, tipo, eu fiquei realmente cagado de medo daquela cena, eu até voltei pra apreciar a beleza daquela cena.
Sobre o silêncio que o Auro falou também, acabou de falar, eu lembrei de Cairo, e eu acho que isso é bem característico do cinema asiático de terror, de ter silêncio nessas horas que seria para ser um jumpscare. Se eu não me engano, no Conto das Irmãs também, que a gente gravou, A Tale of Two Sisters, eu acho, o nome do filme, também a gente comentou sobre isso, que tem algumas cenas que era para dar medo, e eles não usam o artifício do som.
Jumpscare.
Eles não dão jumpscare ali no som e tal.
Eu acho
isso é bem
que
legal.
É algo cultural, porque não é algo sobrenatural, não é algo além da natureza, né? É um fantasma, isso. Mas é algo natural. Tipo, ele tá aí
Eu acho isso genial. O silêncio me causa muito mais medo do que um jumpscare com uma música de fundo. Subir a trilha de repente.
O silêncio é desconfortável, sim.
Sim. E aí
a gente espera um jumpscare, né? Aí cadê o jumpscare? Não tem, a gente fica desconcertado.
Isso. E causa mais medo, fica aquela coisa misteriosa, o silêncio, sabe? Eu acho que o silêncio dá mais medo. E aí eu queria comentar também, voltando sobre esse assunto de cultuar seres para serem apaziguados ou coisas do tipo. A gente tem isso no voodoo, por exemplo, é algo bem próximo de mim, porque a gente tem isso no voodoo. No voodoo tem um loá em específico que a gente não chama ele chama a gente. Quando ele quer falar com a gente, ele vem até a gente não pode chamar ele. Não é interessante que chame ele, que é o Criminel. O nome já diz, né? Ele é o Luar ligado ao crime. Então não se chama ele. E a gente agradece ele todo ano pelo que não aconteceu com a gente. Por a gente não ter sido assaltado, por a gente não ter sofrido violência na rua. Então, todo ano a gente agradece ele pelo que não aconteceu. E não pelo que ele fez, sabe? Então, é bem interessante isso, porque eu faço esse link também dessas. Com o que é apresentado no filme e tal, sobre você agradecer e ritualizar uma coisa por algo que não aconteceu a você. No nosso caso, por exemplo, por Criminel não ter estado presente na nossa vida, sabe? Então a gente agradece todo ano pelas coisas que não aconteceram com a gente.
E essa parte do ritual no filme, eu achei ela muito rica, porque ela não se prende só a um sacrifício de ano em ano pra deixar a entidade tranquila, em paz. Não, tipo, é algo cultural daquela vila, que eles carregam, tipo, pra sempre, porque foi mostrado lá no, nas filmagens que eles colocam todos os habitantes da vila, não sei se todos ou a maioria, colocam uma foice na porta para afastar os males. É algo parecido com o que a gente faz com as carrancas aqui no Nordeste. E é algo tão forte, tão entranhado na cultura deles, que mesmo depois que a vila foi destruída, está debaixo da barragem, eles carregam essa tradição e colocam nas casas a foice, mesmo eles estando em outras vilas, outros bairros, outras cidades. E é um dos jeitos que o documentarista, o jornalista lá, ele encontra as pessoas dessa forma. Tipo, ah, fulano de tal tem uma foice na porta, então ele era da cidade lá que foi afundado que fazia o ritual. E também tem vários outros elementos que enriquecem bastante essa parte, essa tradição da vila, que é os cachorros. Quase todo mundo tem um cachorro, e porque os cachorros eles eram usados no ritual de alguma forma. Eu não sei se para proteger ou se para sacrifício. No final a gente descobre, né, que para que serviam os cachorros, infelizmente, como o Covil, maltratos contra animais.
Exato, não, para não quebrar a tradição, assim como eles.
Não só cachorros, como também filhotes de macacos. O que é assustador, porque a gente vê depois as máscaras, que não é só uma máscara adulta, né? São máscaras pequenininhas de bebês que aparecem na. É meio assustador a cena que tá desenhando. É tipo algo tão simples, é um desenho quase de criança, que é só um rosto com bem simples de bolinhas. E aí são várias caras pequenas na parede, assim, de vários rostinhos de bebê na parede. E é assustador. O filme ele assusta com a simplicidade, é impressionante.
Eu acho esse ponto que vocês comentaram muito interessante, porque ele é um filme que realmente não, praticamente não tem jumpscare, né? Eu acho que a tensão dele, ela é construída mesmo cena a cena. Eu achei isso incrível, porque eu, pelo menos, né, eu ficava esperando assim, eita, que hora vai aparecer alguma coisa, que hora eu vou me assustar. E eu ficava, teve uma cena, por exemplo, eu não lembro agora qual, tô tentando aqui lembrar qual foi o momento, mas é quando tá aquela moça, né, que é a atriz, que eu jurava, pronto, quando ela tá, ele deixa a câmera na casa dela, né, pra filmar ela durante o sono, aí ela acorda, tira a luminárezinha da tomada, eu falei, meu Deus, ela vai se enforcar já, eu só pensava, assim, os piores cenários, assim, quando eu via, né, e não, e tipo, e ele brinca muito com isso, porque realmente, assim, a tensão, pelo menos, assim, ao meu ver, ela acontece já no final, que tem aquela cena na floresta que eu achei fantástica, que eles começam a correr, assim, ela começa a gritar e gemer, né, e aquele rapaz que era conhecido como o médium, né, o médium mais, o super médium, ele também grita, começa a correr, então, assim, aquela coisa, corre, a câmera balança e cai, corre, e aí você entra em desespero porque você não vê nada, né, você não tá vendo, você só tá, o seu ponto de vista é o ponto de vista deles, né, então você não tá vendo, e aí vem pra essa cena, que o Áureo citou, que eu achei, assim, a cena, uma das cenas mais bonitas do filme, porque parece uma animação. Quando a câmera vira, que aparecem os bichinhos, os roxinhos, parece uma cena de animação. Eu achei, assim, fantástica, né? E aí, assim, na mesma hora corta. Então, assim, é muito massa isso, essa questão deles construírem a atenção do filme, muito mais, assim, pela ambientação, pelo medo do desconhecido, né, do que eles vão encontrar, do que por colocar uma entidade propriamente dita, embora a gente tenha uma ou duas aparições.
Essa cena dos rostos me lembrou também o Estúdio Ghibli, o Mononoke, eu acho que é o Mononoke Hime.
Princesa Mononoke, que tem os Kodamas, que são...
É, que tem uns princesas da floresta, que eles são pequenininhos, como se fosse um bebê. Uhum. Eles usam uma máscara que é só, tipo, um buraquinho, dois buraquinhos pros olhos, um buraquinho pra boca. É, tipo, é muito simples, e me lembrou bastante aquilo ali.
É, nessa reta final, a gente tem algumas informações esclarecidas, que, por exemplo, a Kana-chan, ela foi sequestrada pela Junko para ser usada meio que como o canalizador dessa força, e o meninozinho que anda com ela, na verdade, ele não é filho dela, ele também foi sequestrado em algum momento, mas eles não têm a informação de quem seriam os pais dessa criança. E aí, nesse último momento que tem essa cena da floresta que os meninos estavam comentando, eles decidem ir até a barragem. Eles entram na água e vão mais ou menos até o ponto onde seria o santuário para tentar desfazer a maldição. E aí a Marika vai com o Kobayashi, ela faz o ritual ali, pocket dentro do barco, e aí ela acha que tá livre, só que aí o Horoi, que é o cara lá, o médium doido, começa a surtar e gritar, e aí é onde a gente tem esse rolê do que ele começa a correr e o Kobayashi corre atrás, e assim, ó, fica aí com a Marika e eu vou atrás do Horoi. E aí A gente fica tendo esse pulo de cena. A Marika começa a surtar dentro do carro, e eles falam sempre sobre vermes, que os vermes é como se esse demônio utilizasse esses vermes para infestar as pessoas. E aí eles vão, tipo, como a Carol falou, é bem angustiante, porque o Kobayashi está correndo, então você vê a câmera sendo jogada de um lado para o outro, e mato, e tronco de árvore, e você não sabe o que é que está rolando de fato. E aí, um pouco antes, a gente já tinha tido a informação de que a Junko, ela era enfermeira e que ela fazia aborto, às vezes até fora do tempo permitido no Japão, e que ela sumia com esses fetos. E que no ritual, se utilizava bebê de macaco, se matava bebê de macaco, e a gente meio que dá a entender que ela usava esses fetos nos rituais. Essa é uma das coisas que eu gostei no filme. O filme, ele não explica demais nada. Apesar de que ele joga muita coisa na sua cara, ele joga, mas ele não explica. Tipo assim, ai, isso aconteceu por causa disso, disso, disso. O ritual se dava assim, depois fazia isso, depois fazia aquilo, e depois de feito isso, tinha um resultado X. Não, ele só diz, ah, eles faziam isso, eles faziam aquilo. Mas não é falado bem que ordem, bem o que que acontecia. A gente não tem nem a informação do que é de fato. A gente parte desse pressuposto, porque, enfim, é o que a história dá a entender, de que esse ritual era para apaziguar essa entidade, mas em nenhum momento eles falam, ah, a gente fazia o ritual por esse motivo X. Eles só falam que, tipo, ah, teve essa barragem, provavelmente o demônio está muito irritado porque esse ritual não é mais feito, e é isso. E aí, quando a câmera pega, que é um dos poucos momentos que tem uma coisa sobrenatural, aparece uma figura que parece ser a Akane-chan, só que nessa imagem mais fantasmagórica. E aí tem essa cena que a Carol falou, que aparecem os vários bebezinhos, macaquinhos, humanos, sei lá, porque não dá para ver muito bem o corpo, só dá para ver
na
mais
visão
o rosto. Aí
noturna.
o rosto é meio como o Áureo falou, isso parece os Kodamas do Princesa Mononoke. E é realmente muito bonito, é uma cena muito assustadora, eu fiquei assim, meio perturbado, porque os bichos vão se mexendo assim estranho, tem o um rolê do Uncanny Valley, porque, tipo, é pra ser uma coisa real, mas ao mesmo tempo você vê que aquilo não é real, então ele
É
causa uma
para
estranheza.
ser
Eu achei
bebês
bem
humanos, né?
perturbadora.
É para ser bebês humanos ou macacos?
Ao
Porém,
mesmo tempo que eles se movimentam meio que como um macaquinho mesmo.
Não, a movimentação deles me lembrou de vermes. Parece vermes, tipo, se mexendo por cima do corpo da menina. Tipo,
Sim,
bebês rastejando.
é bem perturbadora essa cena.
E aí, assim, inclusive essa questão da, não tem muita informação, eu acho isso legal porque é bem realista, na verdade. Hoje em
Sim.
dia tem esses movimentos reconstrucionistas aí, pagãos. Eu particularmente acho que é impossível fazer reconstrução de cultos antigos. Porque não tem, todas as informações sobre o que era feito e o resultado desses ritos, né? E aí eu acho que isso também é bem legal no filme, porque geralmente quando, na verdade, quando você vai pesquisar esse tipo de culto antigo, seja ele qual for, você geralmente não encontra nada redondinho. Você encontra fragmentos do que provavelmente era feito, né? E eu acho isso legal porque traz um toque de veracidade pro filme, né? Eles vão pesquisando, vão achando fragmentos desse ritual e do que pode ser esse demônio. E é isso, você não precisa saber disso. Inclusive, é um elemento que pode, inclusive, gerar mais medo. O fato de você não saber exatamente quais os efeitos desse ritual e para que serve e tal.
Eu achei essa parte histórica também muito interessante, né? Até o Gê falou que ele primeiro foi procurar um linguista, né, para saber a origem da palavra. E aí até, enfim, acabou chegando, né, no, na origem, né, dessa entidade e tal. E a parte visual do filme, a parte simbólica, eu acho muito incrível, porque tem a cena dos nós, né? E aí quando ele chega na casa da moça, que é a enfermeira, né, que a começou já o filme com ela e tudo, ela sempre muito hostil. E aí, assim, parece que ela é como se, eu não sei se ela é como se ela, a entidade estivesse ali com ela, porque pode observar que nas duas vezes em que ele tentou abordá-la, ela sempre fala, né? Assim que você fala comigo, tipo, ela fica questionando, tipo, isso é jeito de falar, né? Ela é muito hostil com ele. Eu achei
É
isso
como
muito
se ela merecesse
interessante.
muito respeito, sim. Eu nem tinha parado para pensar
Isso.
sobre.
Eu fiquei assim, a primeira vez eu achei, não, ela é uma pessoa assim que não quer receber ninguém, tudo, ela não tá na vibe, né? Mas aí na segunda vez eu fiquei, oxente, e é sempre o mesmo diálogo que ela tem. É assim que você fala comigo, ela fala a mesma coisa. Eu falei, não, aí tem alguma coisa, né? E aí eu achei muito foda, porque a gente vê essa questão dos nós, a criancinha, né, desenha, a menininha desenha. E aí quando ele já, no final, quando ele vai para a cidade, a casa dela, gente, tá cheia, cheia de nós, sabe, nas cordas, assim. É muito interessante, então essa parte visual e simbólica do filme, ela é muito rica. Eu achei isso magnífico, assim. É um dos pontos altos para mim na história, essa simbologia que eles trazem.
E faz parte do quebra-cabeça, né? A gente vê um elemento numa história, num fragmento de um personagem, tipo os nós num personagem. A gente vê, ah, aqui também tem os nós. Ali tem um desenho, aqui também tem um desenho.
A Marika, por exemplo, ela começa a fazer esses nós sem perceber. Tipo, ela, eu tava dormindo, quando eu acordei, tinha esse novelo aí, eu fiz esse monte de nó. Depois ela faz nó até com um fio de alguma coisa, não lembro o que é.
Lá no começo, a Kana, quando ela tá no reality show de médiums, ela faz um desenho que é a máscara do demônio no final. A gente não sabe o que é ainda, mas depois a gente vai ligar. Tipo, o filme, ele é bem amarrado nessa parte da história, do roteiro. Se você pegar um caderninho e for anotando, fazer tipo investigação policial, você é muito bem recompensado no final da história. Não é na parte do demônio que eles realmente, eles não vão entregar nada, porque é um ritual muito antigo, um demônio muito antigo, e parte da história deles se perdeu. Então, é uma parte também que eu gostei bastante, essa de eles não entregarem o que é o... explicarem o que é o demônio, o que é o Kagutaba.
Sobre o que a Carol falou, né, que eu também não tinha me atentado, mas eu acho que, na verdade, ela ficou louca. Eu acho que meio Nancy, sabe, lá de Jovens Bruxas, o poder do demônio meio... ela não, meio que não suportou aquilo, ela participava do rito, né? Então eu acho que meio que ela não sustentou o rolê e ela acha que ela tem essa imponência que é do demônio, que fez contato com ela, que ela teve presente no rito. Porque pelo que eu percebi no filme, a mulher que participava do rito era meio que um canal, né? Ela meio que canalizava ali esse demônio para se manifestar durante o ritual e para ser reverenciado.
Era ela.
Então eu acho... pois é, e aí eu acho que ela meio que não suportou essa carga, esse poder que esse demônio trazia, e ela meio que surtou, sabe? Ficou meio doida, assim,
tanto é
como
que
se ela fosse o poder, como se ela tivesse o poder que, na verdade, era do próprio demônio.
Ela fica
tanto
presa,
é que a Kana não aguenta também. A Kana morre nesse rolê, porque ela é uma criança, ela não aguenta também esse poder todo.
Ela fica presa naquilo, né? Porque, assim, como era algo ritualístico e cultural, para ela talvez fosse realmente uma honra, né, fazer parte. Então, meio que ela não dissociou, ela continuou. É tanto que você vê que ela era enfermeira, ela trazia os embriões e tal. Tudo que vocês já falaram. Então, realmente, aquilo... é como o Newton falou, provavelmente ela enlouqueceu. Aquilo foi tomando de conta e ela só vivia em função daquilo, né? De continuar o ritual, de não deixar, enfim, a tradição se acabar, né?
E é por isso que ela sequestra a Kana. E parece que, tipo, ela tá muito, muito atormentada com esse demônio e ela quer passar adiante, né? Se livrar também desse peso, dessa carga, dessa possessão. E passar pra Kana, só que não consegue, a menina morre, não aguenta o ritual. Que envolve comer os fetos, né? Que a gente descobre depois.
Sim, sim. E aí, depois disso tudo acontecido, eles não conseguem achar os pais do menininho, e o Kobayashi pega o menininho pra adotar. Ele leva o menino não fala nada, e aí é compreensível, né? Uma criança que foi sequestrada, tem toda uma questão de trauma, ele não fala nada. E aí depois o Horoi, que tinha sido internado no hospício, isso a gente só descobre porque uma emissora de TV recebe a fita do Kobayashi, que estava até então desaparecido, e aí nessa fita mostra o que aconteceu na casa dele, que é tipo a primeira informação que a gente tem do filme, só é revelada no final. E aí mostra que essa criança era calada e tal, e que o Horoi, ele fugiu. Eu tô falando o nome do Ono esse tempo todo, mas não lembro se é Horoi mesmo, eu acho que é. Ou é Hiroi, uma coisa assim. Mas é uma coisa com H e final Roy. E aí ele foge, diz que os vermes estão com o Kobayashi e tudo mais. E aí começa todo um surto lá na casa. E aí tem uma das cenas também que eu acho muito foda. Que a câmera pega a criança E a criança tá com o rosto, como se o rosto, é como se o rosto da criança tivesse transformado na máscara do demônio. E aí depois, quando volta, porque o doido lá, ele bate na cabeça da criança sangra. E aí, quando a câmera vai no rosto da criança, a cabeça dele tá como se fosse a máscara. E depois, não, é só o rosto dele, vermelho de sangue e amarelo, porque, enfim, é a cor da pele natural dele. E aí mostra que a mulher se ateia fogo, ela fica meio que enlouquecida, assim como a Marika ficava, assim, gemendo, e ela simplesmente se ateia fogo. E aí, mais uma vez, não explica, o que é muito bom, mas dá a entender que, tipo, que o Kobayashi fugiu, porque numa situação daquela ele ia ser culpado. E iam dizer assim: ah, esse cara surtou com essa história toda, matou a mulher e tocou fogo na casa, tocou fogo em tudo. É muito compreensível, a atitude dele de fugir. E aí, por muita sorte, ele tem esse material que comprova a inocência dele, porque dá para ver em todos os momentos que a mulher se ateia fogo, ele tenta ajudar ainda, mas é inútil. E o herói depois morre, aparece também em um dado momento que ele morre. Enfim, fica por isso. É como se realmente acabou o material do Kobayashi, acabou o filme. O filme acaba nisso, ó. Aconteceu isso aqui, o Kobayashi mandou esse material, mas nunca deu as caras depois disso. E o filme, ele acaba nessa. Assim, eu já tinha expectativa alta para esse filme, e as expectativas meio que foram supridas para mim, assim. Eu gostei bastante no fim das contas, assim. E discutindo aqui, terminou, como sempre, trazendo mais coisas que eu tinha deixado passar um pouco.
Eu acho a sequência final, assim, absurda, gente. A parte da mulher se ateando fogo. É outro tipo de cena que me deixa muito perturbada, a gente sendo
Eu tenho.
queimada.
Sim, é um dos meus
Nossa!
medos principais, é medo de fogo. Então,
Amiga.
qualquer filme, anime, qualquer coisa que tenha gente sendo queimada, me dá uma agonia assim extrema.
É horrível,
Assiste
gente. É horrível
Sunmold,
porque.
é tranquilo.
Porque assim, você vê, gente, a pessoa gritando, é desesperado, você vê a pessoa morrendo, é horrível, é muito perturbador. E aí ele, né, a gente acompanha toda aquela o escândalo, ele gritando, acho que tentando, né, coitado. Mas não tinha o que fazer mais, né? Ela já estava toda incendiada, a casa começou a pegar fogo. E aí eu aproveito para falar das atuações que foi um ponto que vocês trouxeram, né, no início, gente, assim, incríveis. O elenco muito, muito bom. Sabe, as crianças, assim, aquele. O menininho mesmo, eu fiquei. Quando eles adotaram a criança, a primeira coisa que eu pensei foi: vai dar merda. Essa criança aí, não sei por quê, tudo que ele viu, que ele viveu, eu senti que ia dar uma merda, e deu, né? Deu uma merda grande, né? Então, mas eu acho a sequência final incrível, né? O ápice para mim ali, a casa pegando fogo e ele desesperado. E aí fez sentido mesmo, como o Gê falou, ele fugir, né? Porque ele acabar sendo, né, visto como assassino da esposa, enfim, ele acabou que se salvou e contou a história dele, ele mostrou o que aconteceu, né?
E é isso, gente. Sobre onde assistir, esse é um filme que ele é meio antigo e ele não é tão conhecido assim do grande público. Então ele não tem nenhum streaming que a gente tem aqui. Pelo que eu dei uma olhada no Google, parece que ele tem no Shudder, mas não tem Shudder aqui ainda. E aí, enfim, tem que dar seus pulinhos. Tem ele. Assim, no Google você joga e você acha fácil, naqueles perfis do Twitter e tal. E eu recomendo muito, porque eu fui assistir usando um programinha e eu tive muita dificuldade com legenda. Muita, muita, muita dificuldade com legenda. A legenda não sincronizava. E aí eu recomendo, que eu tive que dar meus pulos para sincronizar a legenda. Então eu recomendo, mas enfim, se você joga um Google, ele é meio que aclamado assim, entre esse nicho mais específico. E aí, se você joga no Google, você não tem dificuldade de encontrar ele, não. E aí, agora a gente vai de notas, Newton, falta nota.
Então, quando eu comecei a gravar o episódio, minha nota era uma. E agora ela mudou. Mas eu ia dar um 3, porque não é de todo mal. Porque tem um potencial e tal. Lá no começo, essa era a minha opinião. Como eu falei lá no início, eu tive um probleminha pra me conectar com esse filme. Mas pós-episódio gravado, a minha nota subiu pra 4. As discussões que a gente teve foram muito. foram muito ricas a respeito do filme. E realmente elevou muito minha opinião sobre o filme com essas discussões que a gente teve gravando. Não é a primeira vez, quem é ouvinte do Covil já sabe que isso acontece bastante. Da gente vir gravar, às vezes ter uma noção sobre o filme, mas no meio da discussão a gente acabar elevando o nosso conceito sobre o filme. Então, assim, pelo que a gente discutiu, o filme trouxe várias pautas que são bem interessantes. Uma construção bem interessante também. Então, minha nota é 4. É um filme bom. Só que é um filme... eu dou uma dica. Não assista esse filme quando você estiver lento. Quando você estiver acabado de acordar. Enfim, assista esse filme quando você estiver atento. Porque acontece muita coisa ao mesmo tempo. E eu acho que isso foi o que prejudicou bastante a minha experiência assistindo o filme. Eu tinha acabado de acordar quando assisti o filme. Então, eu estava um pouco lento ainda. E acontece muita coisa no filme. E por isso eu estranhei. Eu fiquei meio perdido no filme. Então é basicamente isso. Minha nota é 4. É um filme muito bom. Assistam e assistam atentos. Carol, qual a tua nota?
Então, gente, a minha nota também é 4. Achei um filme muito bom, né? Principalmente pela construção, né? Pela, como eu falei, a parte da simbologia que eu achei interessantíssima. E o elenco, né? Que é incrível. Então eu dou nota 4. Áureo, você...
Eu tava em dúvida entre um 3,5 e um 4, mas depois dessa discussão aqui, acho que vou bater o martelo e ficar num 4 também. E, Germano, qual a tua nota?
A minha nota é 4,5. Pra mim, o filme é muito bom em todos os aspectos, assim, não teve nada que eu não gostei. Eu dou 5, geralmente o meu critério aqui pra dar 5 no Covil é tipo assim, filmes que levarei pra vida, que se tornam favoritos pessoais. Ele é um filme muito bom, vou indicar para as pessoas. Terminei de assistir, eu já estava indicando, inclusive, no WhatsApp para uns amigos. Ele é muito bom, indico que assistam prestando atenção. Realmente, não é um filme para você ver quando você está muito ansioso, assim, esse tipo de coisa, porque você deixa passar, a experiência pode não ser boa realmente. Mas, assim, é um filme incrível mesmo, assim, por pouquinho não tem esse rolê de se tornar um dos meus favoritos pessoais. Mas, assim, se eu for jogar para um nicho asiático, ele entra, assim, numa lista de top 10, 15, fácil para mim. Eu gostei bastante, realmente. Eu tinha uma expectativa, eu até tava com medo de assistir. Porque é ruim a gente criar expectativa, principalmente com terror, porque terror é muito 50-50 com expectativa. E aí eu tava com muito medo da expectativa que eu tava criando não ser suprida, e felizmente foi. E é isso, gente. Vocês conseguem encontrar o Covil do Terror em @covildoterror, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok. A gente posta alguns conteúdos também que nem sempre dizem respeito só ao episódio, então vale muito a pena dar uma conferida lá. Tem principalmente o TikTok e o Instagram tem uns conteúdos bem diversos. E aí, se você escuta a gente por Spotify, por favor, no aplicativo do celular, avalie a gente com 5 estrelas. A gente fica muito agradecido, porque, enfim, a gente se esforça muito para fazer isso e a gente não tem retorno de nada, assim, financeiro, sabe? A gente faz por prazer mesmo, por gostar de construir esse rolê.
E agora também no Spotify vocês têm a opção de comentar o episódio, então vocês podem ficar, podem deixar os comentários de vocês do que vocês acharam do episódio, a gente lê, quem sabe a gente até responde aqui no episódio seguinte, o comentário que vocês deixaram, então comentem também que agora o Spotify dá essa opção.
Sim, sim. E aí, como eu falei dessa questão do retorno financeiro, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Você consegue encontrar ela em apoia.se/covildoterror. Tem 2 planos que são baratinhos. E aí você dá uma olhada lá, é bem simples a questão dos planos e o que eles dão direito. E aí a gente pede que, se você tiver essa possibilidade, você cogite ajudar a gente, porque a gente usa esse dinheiro para edição, para compra de equipamento, melhoria. Dá para perceber que os episódios eles têm uma edição melhor da temporada passada para cá, e que de quando o Auro e a Carol começaram a participar até agora, também deu uma melhorada, a Grazi também conseguiu dar uma melhorada, porque, enfim, a gente foi investindo esse dinheiro que a gente recebia em microfone, enfim, equipamento. E aí, se você puder, cogite dar essa ajuda, porque faz muita diferença pra gente. E se você não puder apoiar financeiramente, faça o que eu sempre digo aqui todo episódio, vai lá, engaje, Comente. É, por exemplo, essa semana saiu o primeiro episódio. A gente grava bastante episódio, e aí depois que a gente começa a soltar. Aqui a gente já tá. Esse episódio já é quase final da temporada. E essa semana que saiu o primeiro. É, e aí, por exemplo, o Jabuti, que é nosso apoiador, beijo, Jabuti. Ele foi lá e comentou: ah, eu tava muito ansioso pra ver vocês falarem sobre esse filme, porque eu assisti e fiquei pensando que vocês iriam achar. Então é isso, vai lá e comenta. É, comenta depois de ouvir também se você gostou da discussão, se você sentiu falta de algum ponto na discussão, se tem alguma coisa parecida com essa, ou alguma coisa que você queira ver ser mostrado no Covil. É, geralmente a gente faz a pauta assim, de interesse próprio mesmo, de coisas que a gente viu e gostou, ou então de coisas que a gente tem curiosidade de ver e de discutir. É, então, indica lá. Tipo, por exemplo, agora a temporada tá fechada, mas a gente pode, por exemplo, jogar isso para a próxima. É, então, fala o que é que você tem vontade de ver, o que é que você sente falta. É, enfim, dá seu feedback lá. Para além de inbox, que às vezes eu falo, a gente recebe inbox pessoal e tal, pedindo dica, vai lá e comenta. É, comenta, curte, compartilha, marca nos stories que tá ouvindo a gente. Compartilha os episódios em si, que, enfim, como eu também bato muito nessa tecla, a gente tem spin-offs, a gente, dentro do próprio Covil também, a gente fala de mídias e de filmes que abordam o terror em formas muito variadas. Então, assim, se alguém gosta dessa temática, é muito provável que alguns dos episódios vão chamar a atenção. Então, se você tem aquela pessoa que gosta da temática, apresenta para ela, enfim, vai que ela gosta, ela apresenta para outras pessoas e a gente consegue chegar num público maior.
Então é isso, gente. Acendam as luzes e apaguem as velas. Está terminando mais um Covil do Terror. Até a próxima. Tchau.
Até a
Tchau,
próxima.
tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.